Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. A gente está olhando o que está acontecendo no mercado do boi. Quem vai nos ajudar a entender a dinâmica de negociação, as expectativas aí com relação à oferta e demanda, é o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. O Tiago está antenado no que está acontecendo, principalmente nessa questão da demanda interna. Até agora a gente viu um descolamento do que estava acontecendo no mercado futuro para o mercado físico, né? As negociações no mercado físico, mas o Tiago tem um entendimento interessante, que a gente inclusive vai detalhar com ele, que essa semana e a próxima, essas 2 próximas semanas, serão decisivas para entender como vai ser esse fluxo aí, de demanda interna, principalmente. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que esse alerta em relação à demanda interna e o que que a gente precisa ficar ligado, Tiago?
Olá, boa tarde a todos, colegas aí do Notícias Agrícolas. É sempre bom falar, e no momento, né, de incerteza, podemos dizer assim, né? Então, acho que é bom a gente sempre estar trocando informação, entendendo, procurando entender o que está acontecendo nesse mercado, dos dois lados, né? Bom, Alexandre, você fez uma introdução. Realmente, o que se viu na última semana foi o que você acabou mencionando, esse descolamento, né, de mercado físico, mercado físico futuro começando a semana 220, lá para o final do ano aqui em São Paulo, fecha a semana 200, começa a semana devagar, com frigorífico completando escala, né? E aí a gente vê notícias, frigorífico dando férias coletivas, a questão de muitas empresas, escolas, funcionalismo público já restringindo o trânsito de pessoas. Então, o que que isso tem a ver, o que que isso impacta no mercado do boi, né? A gente tem que sempre lembrar que, pelo lado da oferta, né, o pecuarista veio de boas condições de pasto, choveu bem no começo do ano, agora está entrando um período muito assim de seco, mais sol. Então, tem uma qualidade muito interessante de pasto. Então, tem muito pecuarista também aguardando uma recuperação dessa arroba e tendo condição de fazer isso, né? E pensando na oferta. Então, realmente, a oferta que já vinha restrita, reposição, preços recordes, etc., que deve continuar firme, né? Porque a gente não vai ter uma melhora no curto prazo da oferta de reposição. Mas o terminador, ele tentando realmente esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Agora, pelo lado da demanda, tem tanto a demanda do frigorífico como principalmente também a demanda final. As exportações, elas vendem. Elas continuaram aí, fevereiro, por mais que a China recua preço, mas ela continua vindo comprando forte, tanto carne bovina, suína e de frango. O começo do mês, março, primeira semana do mês, veio bem, né? A grande questão é realmente pensar no médio e longo prazo o que que acontece. O mercado futuro, por muitas vezes, ela reflete isso. Com o impacto dessa pandemia, né, de coronavírus, Covid-19, o que acontece é que muitas empresas, elas reduzem a taxa de crescimento delas, elas realmente reduzem investimento para saber o que que vai acontecer. E isso reflete no consumidor. Porque se a taxa de crescimento diminui, eu diminuo o fluxo de renda, eu diminuo o fluxo de dinheiro. E é isso que acontece. Ah, mas Thiago, puxa vida, eu estou ficando em casa, eu não vou consumir na rua, mas eu vou ter que consumir em casa. Perfeito. Então, esse consumo, tá, essa triangulação de consumo, ok, não deve impactar tanto. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem comerciantes com restaurantes, bares, que seja, que não vão abrir, que vão. Não vão ter renda. E isso a gente tem funcionários. Isso acaba virando uma bola de neve. Porque essas pessoas devem consumir o quê? Como que vão consumir se está sem dinheiro? Sabe, o brasileiro não tem reserva, né? A gente está falando de uma classe muito alta que tem uma reserva. Então, o que acontece? Esse consumo interno vai ser realocado. Vai continuar carne bovina, sim, mas vai para o frango, suínos, ovos. Então, é esse ambiente incerto. Então, essas 2 semanas, como você bem mencionou, estou dizendo que pode ser um termômetro, sim, desse mercado, é que vai nos refletir muito como a indústria vai operar. Ah, já teve férias coletivas. Sim, teve férias coletivas porque a escala estava cheia e eu não estou vendo perspectivas de um trânsito maior. Não se sabe ainda se o Brasil vai fechar fronteiras ou não. Então, muitas vezes, tendo o mercado externo, podemos dizer, a esponja para ajudar o nosso mercado doméstico. Então, fica muita incerteza, muito ponto de interrogação. Já dito por vários governadores, teremos recessão. E a recessão é menos fluxo de dinheiro, como eu falei, menos consumo e menos consumo de proteína. Isso é natural, tá? Uhum. Então, é preciso ter uma visão ponderada sempre, sabendo que a gente tem uma oferta baixa de animais, por isso que o preço continua firme, mas sabendo que a gente vai ter, sim, um choque de demanda. Tá?
Pois é.
Então, essas e duas semanas que a população em casa vai nos dar muitas respostas.
E é por isso que a gente precisa ficar alerta, ou pelo menos prestar atenção na demanda ao longo dessas próximas duas semanas. Ela vai medir aí como vai ser o comportamento do consumo. Num primeiro momento, né, Tiago, é óbvio, existe uma tendência natural de correr para estocar comida, enfim, para evitar a circulação e tal. Num primeiro momento, quem sabe até a gente pode ver uma explosão de consumo, mas isso no curtíssimo prazo, né?
Perfeito, pode ter esse efeito, perfeita colocação. No primeiro momento eu tenho uma explosão de consumo, eu tenho o que a gente chama de inflação de demanda. Os preços somem da prateleira, elevam-se de patamar, só que daí eu tenho o efeito retardado depois, quando as pessoas já estão estocadas e aí. Né? Uhum. Então você tem todo esse processo também. Por isso que a gente precisa ficar muito atento ao que deve acontecer. E só pontuando, a gente já começa a observar preços de outras carnes já caindo um pouco, tá? Não está despencando, mas já começa a já ter uma reorganização da cadeia. Alguns frigoríficos que colocam carne em redes de restaurantes, bares, já começam a ter que retornar com a sua venda, então isso impacta também. Então é uma reorganização de todo o mercado. Eu posso ter uma inflação da demanda por uma ponta, mas eu posso ter uma reorganização da outra ponta na questão de ofertar essa carne.
Uhum. Até o momento, a restrição de oferta em função do pecuarista ter condição de pastagem foi suficiente para manter o preço. Mas se essa demanda cair drasticamente, pode ser aí que venha uma pressão nas cotações, Thiago?
Sim. A baixa oferta, como a gente comentou no início, realmente vem sustentando essas cotações. Há uma dificuldade muito grande do frigorífico nessas últimas semanas a trabalhar com preços menores, até porque eu tenho uma oferta restrita e o pecuarista, com passo, ele vem tentando fazer bons negócios. Agora, a demanda diz tudo. Se eu vou menos ao supermercado, se eu vou menos ao açougue, e se eu não tenho dinheiro, eu começo a escolher uma carne mais barata, eu pode sim ocorrer todo esse processo aí de precificação, desse equilíbrio de mercado entre oferta e a demanda. Aí sim uma pressão em cima de preços, que é natural em épocas de crise, tá?
Mas, por exemplo, a gente já está vendo a B3 sinalizar o março a R$ 185 por arroba e o maio a R$ 170. Tem um exagero aí nessa queda ou pode ser uma realidade esses patamares praticados por lá, Thiago?
Olha, a gente chegou a ver, né, 206, 210 maio, né? Está falando de 30, 40 reais de diferença de cotação. Assusta sim, mas é exatamente. Como a gente teve aquele boom, não tinha carne, então o preço do boi sai de 170 para 230 em um mês, não digo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer sim, se eu tiver uma retração muito forte mundial, com vários países fechando fronteira. Aí eu vou vender para quem? Então, realmente, eu não tenho venda, eu não tenho comércio, eu não tenho renda. Eu não tenho renda, eu não tenho consumo. Né? Isso vira um ciclo econômico mundial, que hoje a grande preocupação dos grandes líderes e das pessoas aqui no Brasil é exatamente isso, é com a questão econômica. É não deixar que o fluxo financeiro diminua. Diminui vai, mas que ele se corroa. Porque as pessoas têm que consumir até para as outras terem renda. Então, O 170 assusta, assusta, mas do mesmo jeito que sai de 170 para 230, ele cai de 210 para 170 se não tiver comércio, né? Uhum. Eu acredito que não chega nesses patamares, né? Porque as medidas que o Brasil vem tomando, principalmente abril, eu acredito que vão trazer resultados. A gente vai ter muito problema com a doença, óbitos, etc. Vai ser exponencial, como todo mundo está falando, mas eu acho que vai ser mais rápido. A gente está falando, a China começou quando? Ah, janeiro, mas explodiu fevereiro. A gente está falando que agora já está se regularizando lá. Uhum. Os casos ainda tem casos aparecendo se regularizando. Então é um mês e meio. Aqui pode demorar um pouco mais, mas sim. Mas lá a tendência é se recuperar, até porque os outros países se recuperando, eles vão reabrindo porteira e vão comprando produto nosso.
Pois é. Daí vem um outro problema, Thiago, que também precisa ser ponderado e analisado, que é a questão dos containers. A gente já alertou isso em relação ao café, por exemplo, e me parece que isso pode ser a vir um problema também para as carnes. Por quê, Thiago?
A gente tem um processo natural. Quando a gente diminuiu esse fluxo, né, por exemplo, de pessoas trabalhando, principalmente na China. A China fez um corredor sanitário para os contêineres chegarem, sim, mas eu tenho um número menor de pessoas nas operações de descarga lá. Então, os contêineres, a gente vendeu carne, continua vendendo para fora, só que os contêineres, principalmente da China, demorando para retornar. E essa demora no retorno faz com que o fluxo comercial diminua. Então, isso pode ser um impacto, sim, também para o comércio. Se eu não tenho o container voltando da China para mim exportar mais, vai causar também um desconforto em termos comerciais de fluxo de mercadoria. Então, realmente, isso pode trazer um impacto, sim, nas próximas semanas, nos próximos dias.
Essa crise dos containers está mais relacionada com o fluxo de venda para a China ou é de maneira geral, para o mercado internacional de maneira geral, Thiago?
Ainda é pontual na China pelo volume que a China vinha comprando, uhum, e pelo problema que teve do Covid-19, principalmente na China. Foi a pandemia que se instaurou lá, geral. Então, realmente, o fluxo de trabalhadores, o fluxo de operações nos portos chineses se reduziu. Então, isso traz uma lentidão maior na questão de descarregamento de carga. Foi especificamente na China, que, evidentemente, dependendo de fechamento de fronteira, pode se instalar para o resto do mundo, aí, do globo, tá?
Então, tecnicamente, a gente tem um cenário de pressão possível nos preços da arroba, Thiago.
É um cenário incerto, que até mesmo frigorífico, as notícias vão surgindo, férias coletivas, porque eu tenho um fluxo financeiro diferente. Ah, vão fazer férias coletivas para pressionar. Existe tudo, está tudo na mesa. Uhum. Tá? A grande questão é que quando eu diminuo um fluxo de demanda, realmente não tem por que operacionalizar. As empresas, no geral, no Brasil, estão dando férias coletivas. Não vai ser diferente com a indústria de carne, tá? Então, realmente, como eu tenho um reflexo de fora para dentro, as empresas vão montar estratégia, vão diminuir compras, vão pressionar, porque também vai diminuir margem deles, o atacado, o varejo vão pressionar, o consumidor vai pressionar. Então, tudo isso é o que, por isso a gente chama de da cadeia. Então, realmente, é um cenário de curto prazo bem certo para todos o setor. Então, podemos sim ter pressões de preço.
Muito bem. Bom, e as próximas duas semanas serão importantíssimas para a gente entender como vai ser essa reação da demanda, principalmente. Certo, Thiago?
Perfeito, perfeito. A gente vai entender um pouquinho como o brasileiro internamente vai se comportar. Repito, o consumo não vai cair drasticamente, mas vão ter opções sim de compra, né? A gente tem uma gama de proteína animal a ser comprada e uma parcela da população que vai ficar sem emprego, porque trabalha com o público e não vai ter público para trabalhar. Então, isso reduz demanda também.
Muito bem. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Por enquanto, Thiago, obrigado pela participação. Eu acho que a gente vai ainda conversar bastante, afinal de contas, vocês aí no CPEA estão estudando aí de perto, acompanhando toda essa questão de oferta e demanda e intensidade de cada uma delas e como isso pode traduzir na formação de preços. E a gente vai tentar, à medida do possível, trazendo essas informações também para os nossos internautas aqui. Por enquanto, obrigado e agradeço a sua participação e já te convido a continuar conversando com a gente aí, Thiago.
Não, eu agradeço o espaço, acho que esse momento, como eu falei no início, é importante a troca de informações e passar um pouquinho para as pessoas que trabalham no setor, que estão interessadas em informações do setor, o que a gente vem observando. E o CPE fica à disposição, sim, da sociedade, para estar conversando, e o Notícias Agrícolas sempre aí atendendo a gente, abrindo esse espaço. Obrigado vocês e com certeza a gente vai se falar.
Legal, um grande abraço, Thiago. Tá aí o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, dizendo que são duas próximas semanas, essa é a próxima, semanas muito importantes aí para a gente entender de que forma a demanda pode ser impactada. Vários cenários foram colocados aí pelo Thiago, olhando só para a demanda interna. Pode ser que haja uma explosão momentânea aí de consumo em função de uma necessidade de estocagem, uma correria, a gente não sabe, uma correria aí para estocar alimentos. Pode ser que isso não aconteça aí em função do ritmo de consumo fora de casa vir reduzindo, os frigoríficos decidam, à medida do possível, indo diminuindo as suas atividades. Hoje, por exemplo, Minerva já confirmou aí a paralisação de pelo menos 4 unidades. Pelo que eu entendi na fala do Thiago, são unidades que têm mais esse foco de atendimento no mercado de restaurantes, bares, esse tipo de cliente já começa a pisar no freio também das suas demandas. E daí tem que observar o que vai acontecer com a demanda internacional. Aparentemente a China está voltando, está demandando, está comprando. O problema é que podemos ter uma crise pontual, é verdade, no fluxo de containers circulando nessa relação entre Brasil e China. Muitos containers foram para lá, mas ainda não voltaram ou estão a caminho. Ou seja, pode chegar um momento em que mandar mercadoria para a China vai ser complicado enquanto esses containers não retornarem aqui para o Brasil. E isso pode gerar uma interrupção momentânea no fluxo de compras também da China. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento e essas próximas 2 semanas vão nos indicar o que pode acontecer em relação à demanda, tanto interna quanto externa. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, como estão os preços lá na B3. Mais um dia de queda por lá. A gente vê o março, por exemplo, caindo mais de 1%, 1,07% a R$ 185 por arroba. O abril, R$ 169, uma queda forte de 7,85%. E o maio, na casa dos R$ 170. Thiago, acho que esse valor de 170 é um exagero, como a gente viu no final do ano passado, o mercado subindo rapidamente também de forma exagerada, 3,19% de queda. O indicador CPEA ontem ficou estável nos R$ 204,70. Esse comportamento descolado entre indicador ou mercado físico e mercado futuro se justifica em função de uma demanda que até então vinha seguindo normal, no entanto, com uma oferta bastante restrita por parte dos pecuaristas. Isso ajudou a manter equilibrado o preço. Só que agora essa demanda, e é por isso que o Thiago alerta para a necessidade aí, de prestar atenção no comportamento da demanda nas próximas 2 semanas, essa demanda pode recuar e daí vai ser inevitável uma pressão nas cotações. Se isso de fato acontecer, a gente pode ver novos patamares de preços para arroba. Mas se de repente a demanda for mantida, se a situação continuar parecida e o pecuarista continuar na sua rotina aí de restringir a oferta, quem sabe a gente não vê nenhuma pressão tão forte aí nos preços da arroba. Por isso, voltando a repetir, eu estou sendo repetitivo aqui, mas por isso que o Thiago sinalizou que essas duas próximas semanas serão importantíssimas para entender o comportamento da demanda. Tá certo? Vamos ficar de olho. Aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai ficar de olho para você e sempre que tiver novidade, a gente vai estar trazendo e atualizando essas informações aqui no nosso boletim de mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.